Eu queria ser escutada pelas pessoas que vêm do mesmo lugar que eu vim e não tiveram a oportunidade de ter acesso às mesmas informações que eu tive.
Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Risco Disco, um podcast produzido pela Mad Sounds Productions. Meu nome é Carlos Schmidt e aqui recebemos artistas para desconstruir suas músicas, revelando instrumento por instrumento e abrindo nossos ouvidos para o seu processo criativo. Bia Ferreira é uma cantora e compositora nascida na cidade de Carangola, em Minas Gerais. Saiu de casa cedo e viveu viajando pelo Brasil, pegando carona de cidade em cidade e tocando suas músicas por onde passava. Quando estava em Curitiba, participou do evento So Far Sounds, que foi filmado e depois divulgado no YouTube. O vídeo teve mais de 13 milhões de visualizações, tornando-se o vídeo mais assistido do So Far Sounds na América Latina. Reconhecida pelas suas letras impactantes, que inclusive se tornaram leitura obrigatória para vestibulares, Bia explora temas como feminismo, racismo e a LGBTfobia. No episódio de hoje, ela toca em todos esses assuntos e em muito mais, quando nos conta sobre a história por trás da sua música Tecnologia Afrodiaspórica, presente no seu novo álbum Faminta.
Meu nome é Bia Ferreira, eu tenho 29 anos. E sou nascida em Minas Gerais, tenho coração sergipano. Já que tá todo mundo me ouvindo, e para as pessoas que quiserem imaginar, eu sou uma mulher negra, alta, pele marrom, tenho dreads escuros. Faço arte para emancipar a mente das pessoas através do afeto e da informação como tecnologia de sobrevivência. Esse álbum se chama Faminta, porque por vários motivos. Eu tô há 3 anos sem lançar, então eu tava com fome de lançamento, fome de arte, fome de botar na rua as coisas que eu tinha pra dizer, fome de dizer. Tava com fome de afeto, com fome de informação, com fome de pessoas querendo consumir arte pelo conceito e não naquela ideia de música miojo, 3 minutos, joga água, tá pronto, lança, daqui 20 dias você lança outra, miojo, não sei se já esqueceu a outra. Não, eu queria criar um conceito mesmo. E aí o álbum se chama Faminta, porque o Brasil desde 2014 estava fora do mapa da fome e voltou agora. Então, nesse contexto de fome também, de alimento, de fome de respeito com a população, de fome de cultura, de acesso a políticas públicas de qualidade. Então, eu lancei esse álbum com 21 canções, dividido em 2 partes. A primeira parte, que a gente fala só sobre afeto, se chama Música para Sapatão Fazendo Enem, a primeira parte, que é trazendo o afeto entre mulheres, um afeto afrocentrado e entre mulheres, pautando a mulher negra enquanto foco de afeto nesse lugar, enquanto mulher lésbica que eu sou. Trazendo esse recorte de mulheres pretas se amando. Então, eu trago o afeto como tecnologia de sobrevivência para pessoas LGBTQIA+, no país que mais mata essa população no mundo. Então, a primeira parte do álbum é sobre isso. E aí, a segunda parte traz informação como tecnologia de sobrevivência. A manutenção da opressão é feita pela falta de informação. Então, se você bloqueia o acesso à informação, as pessoas conseguem ser mais manipuláveis para a dominação da opressão. Então, a segunda parte, eu trago a comunicação a respeito da informação enquanto tecnologia de sobrevivência para pessoas pretas, indígenas e LGBTQIA+, no país que mais mata essa galera no mundo. É o país que a cada 23 minutos assassina um jovem negro, é o país que a cada 24 horas mata uma travesti e é o país que foi o último a abolir a escravidão e que desde 1500 explora e dizima os povos originários donos dessa terra. Então, como a gente pauta a informação, o acesso à informação é a maior arma para se manter vivo. O conhecimento é a saída. Então, esse é o mote da segunda parte, que se chama Evangelho de Libertação da Igreja Lesbiteriana. E aí vem 13 canções falando a respeito disso. Foi uma pira, mas eu acho que... eu tava com vontade de ver um trampo assim, com conceito, com história, com... é menos sobre mercado e mais sobre legado, sabe? Uhum, sobre a construção dessa história e deixar registrado que a gente estava disposto a fazer arte num momento onde estava todo mundo querendo fazer dinheiro.
Legal. E essas questões sociais que você trouxe, muitas delas, pelo menos para mim, assim, quando escutei tecnologia afrodiaspórica, parece que elas estão bem representadas nessa música, né? Que essa música fala de vários temas, né?
Uhum.
Aí você podia contar um pouquinho de como você escreveu essa música e por que que surgiram esses temas?
Nossa, bem curioso. Eu nunca contei a história dessa música, não. Eu fui fazer pela primeira vez uma turnê na Europa, em 2018. E um cantor, que eu não vou citar o nome, um cantor X, vamos chamar ele de X, português, me chamou pra fazer um feat. E era pra falar sobre como nós somos países irmãos. Como a gente é amigo. Como as colônias, aqui entre muitas aspas, portuguesas, eram amigas de Portugal. E eu, aquilo me incomodou num lugar assim, meio... E aí chegou o dia de ir pro estúdio gravar, eu ainda não tinha escrito a minha parte. Aí eu já fui assim, cara, o que eu vou falar, mano? Esse cara não vai nem me deixar gravar se eu falar tudo que eu quiser falar. Aí cheguei lá no estúdio, um pouquinho antes de gravar, escrevi. E aí, naquele mesmo dia, eu tinha recebido uma mensagem falando sobre que a cada um euro que a Europa empresta para qualquer país do continente africano, os países do continente africano têm que pagar 24 euros de volta. Então, é uma conta que não fecha.
Uhum.
Então, você faz isso com seu irmão? Ah, isso pareceu meio esquisito para mim. E aí eu comecei a falar que para existir a fome, tem alguém com a mesa farta. Para existir a dor, tem alguém que gargalha. Quando a festa tá boa, você sabe quem trabalha. É exploração, mão de obra barata. E aí ele não quis gravar.
Você chegou lá com esses versos de tecnologia afrodiaspórica, então.
E aí ele não quis gravar, e eu deixei esse texto lá. Fui deixando o textinho, e aí eu ia incluindo coisas que iam acontecendo. Essa música, ela é uma análise de conjuntura política dos últimos 4 anos de governo que nós tivemos, né? De desgoverno. E aí, nesse lugar, eu ia acrescentando coisas que eu achava pertinente, ia tirando outras coisas que eu achava que não tinha nada a ver. Foi um texto que ele veio sendo modificado até ele chegar no jeito dele. Demorei uns 4 anos para terminar esse texto, porque como o cara não quis gravar, eu também não tava com essa prioridade.
Ficou,
eu queria mesmo era construir um texto que fosse massa, que fosse legal, assim, que eu lesse e falasse, poxa, qualquer pessoa que ouvir isso aqui vai entender do que eu tô falando, e ela não precisa ser uma pessoa culta, ela não precisa ser uma pessoa que lê muito, ela precisa ser uma pessoa que vive no Brasil. Se ela viver no Brasil, ela vai entender do que eu tô falando, independente da classe social dela e do nível de instrução intelectual que ela tem. Então, como a gente vai trazer essas informações? E aí eu vim construindo isso, fui tirando, colocando coisa. Mas surgiu a ideia dessa música nesse feat que nunca rolou. E que bom que não rolou.
Então, já a música no fim ficou com você, no seu novo álbum. Nada mal.
É isso, veio pra mim.
Pô, legal. E dá pra ver mesmo que você tira pontos de vários lugares, né?
Essa ideia de não se faz Copa do Mundo com... Você lembra disso? Não se faz Copa do Mundo com hospitais. Então, e aí quando eu falo na música, festeja, celebra, mas em casa não tem pão, se pinta e monta o circo com a própria mão, é sobre isso que eu tô falando, sobre a gente esquecer do que é prioridade pra ficar fazendo festa pra gringo ver. Enquanto os seus filhos estão tendo um acesso à educação de péssima qualidade, enquanto não tem remédio, não tem respirador no hospital, não tem... Enquanto a população indígena está sendo dizimada, você está ali fazendo festa, pintando sua cara de verde e amarelo, uhul. E essa política de pão e circo se perpetua, assim. Do celebra, mas em casa não tem pão, se pinta e monta o circo com a própria mão. Amazônia cinza,
uhum.
E São Paulo escuridão. Você lembra daquele dia?
Lembra.
3 da tarde,
quem
São Paulo
lembra,
de
né?
Noite. E aí eu fiquei chocada, falei, carai, como é que é isso? Então, Amazônia cinza, São Paulo escuridão, acabou a Previdência, botaram a reforma que acabou com a qualidade de aposentadoria e de auxílio para o trabalhador cada vez menos direitos para eles, né? Mas tem cocaína no avião. E tem cocaína no avião, 29 quilos no avião presidencial, 450 quilos de pasta base no helicóptero do Aécio Neves. Só que a guerra contra as drogas é só no morro mesmo. Só na favela mesmo. É só preto que morre. O direcionamento das balas não muda. A bala perdida sempre acerta um corpo preto. Qual é a lógica dessa coincidência, sabe? E aí, falar isso para as pessoas que não estão vendo isso, por quê? Porque tem futebol de domingo e quarta, porque tem a novela, porque tem o banho de guarda-roupa e loja que a menina pobre vai receber e vai virar uma princesa, porque tem... E aí vai maquiando, vai embaçando a sua vista para não ver o óbvio. E aí falar o óbvio machuca. Então eu acho que eu tenho me cuidado muito intelectualmente, tenho me cuidado muito afetivamente e tenho me cuidado muito psicologicamente para continuar fazendo esse trabalho. E é por isso que eu trago o afeto como tecnologia de sobrevivência. Porque imagina você ter acesso a esse monte de informação, abrir o jornal todo dia, esse caos, e você não ter um colo. Se você quiser chorar, você não tem um abraço quando você chega em casa. E se o afeto não fizer parte da sua vida, você vai só pirar. E quando eu entendi isso, foi quando eu resolvi trazer isso pro meu trabalho. O afeto é cura, o afeto é tecnologia de sobrevivência. Você só vai conseguir lutar contra esse caos todo se você tiver acesso ao afeto. E tirar o acesso ao afeto e o acesso à informação das pessoas, fazer as pessoas trabalharem das 7 da manhã às 8 da noite, chegar em casa, dormir, no outro dia só ter isso para pensar, isso tira a humanidade das pessoas. E aí a gente perde a chance de construir uma parada melhor. Então, é o que eu faço para mim, é o que eu indico para todo mundo fazer. Tenta se cuidar psicologicamente, tenta trazer para perto de você as pessoas que te fazem bem. O afeto é cura. Em tecnologia afrodiaspórica também eu tô falando sobre isso, quando eu falo pra gente investir o que a gente ganha. Se Deus é o dono do ouro e da prata, pra que ser o dinheiro? Invista nos seus filhos, no seu bem-estar, na sua saúde, na melhoria do seu lar. Pegue o seu dízimo e faça um propósito. Invista 10% do que ganha e abra seu negócio. Circule seu dinheiro na mão dos pretos. É assim que movimenta a economia lá no gueto. O tempo de povo subjugado acabou. Nós não aceita menos do que as pretas CEO. O afeto liberta, informe de norte a sul. É tecnologia afrodiaspórica bantu. Eu queria ser escutada pelas pessoas que vêm do mesmo lugar que eu vim e não tiveram a oportunidade de ter acesso às mesmas informações que eu tive. Então, eu quero que a tia do carrinho de cachorro quente esteja ouvindo meu som. Eu quero que a diarista que pega 3 horas de ônibus para ir limpar a casa do Playboy consiga ir ouvindo meu som no ônibus. Eu quero que o pedreiro que tá trabalhando ali na Faria Lima, sendo humilhado todo dia, que ele ouça aquilo que eu tô falando, que caiam as escamas dos olhos deles para que eles comecem a ver as coisas como elas são. Porque eu acho que quando a gente tiver essa consciência de classe e de raça e desse lugar que a gente ocupa socialmente, quando a gente conseguir entender que a gente é maioria da população brasileira e a gente entende que a gente consegue fazer uma transformação real. Então, quanto mais pessoas parecidas comigo eu conseguir alcançar com esse discurso, mais rápido e mais gente eu vou ter para construir essa revolução que eu acredito que vai acontecer, que já está acontecendo, enfim.
Você pode explicar para as pessoas que talvez ainda não tenham escutado a sua música, o que, que é a tecnologia afrodiaspórica?
Tecnologia afrodiaspórica, diáspora, é o nome desse fenômeno mundial que aconteceu com o tráfico negreiro de pessoas, que é pessoas saindo de África e indo para vários outros lugares. Diáspora é isso, é você ter que sair de um lugar e ir para o outro, mas manter a sua cultura ou renovar ou agregar culturas, mas se manter vivo, né? Então, quando eu falo de tecnologia afrodiaspórica, eu tô falando de todas as formas encontradas pelo povo preto de se manter vivo e de manter a cultura de África, né? Então, afrodiaspórica presente. Então, quando você vê as religiões de matrizes africanas, quando você vê a capoeira sendo ensinada nas escolas, quando você vê as histórias contadas. Quando você percebe isso, você percebe que a nossa história foi contada oralmente. Você não vê livros contando, até porque tudo a nosso respeito foi queimado. Então, a nossa história ela é contada oralmente. Isso é tecnologia afrodiaspórica. A oralidade é tecnologia afrodiaspórica. A dança é tecnologia afrodiaspórica. A arte, a cultura é tecnologia afrodiaspórica.
E você também fala um pouquinho de religião na música, né?
Uhum.
Você fala principalmente da religião cristã, né? Você uhum. menciona Jesus e tal.
Eu trago... Quando eu falo do cristianismo em si, e aí tô falando de católico, tô falando de evangélico, tô falando de pessoas cristãs. É preciso que a gente entenda que isso faz parte de uma política de opressão para que a Igreja Católica, por exemplo, seja a maior detentora de terras no mundo. Ninguém tem mais terra do que a Igreja Católica. Ninguém tem mais riqueza do que a Igreja Católica. E essa riqueza é construída em cima de sangue inocente, em cima de sangue escravizado, assim como os cristãos de hoje em dia que pregam o fim dos terreiros, a violência religiosa, a opressão. E quando eu falo sobre isso, eu falo sobre você entrar numa escola e ter uma imagem de Cristo numa cruz. Quando você entra num tribunal e tem a imagem de Cristo numa cruz. Quando você entra no Supremo Tribunal Federal e tem a imagem de Cristo numa cruz, dizendo que esse país, que na Constituição é um Estado laico, na verdade é um país cristão. E um país cristão que não pensa na vida dos mais pobres. Um país cristão que não pensa na sobrevivência das pessoas. Um país cristão que pensa na morte, na dizimação e no acúmulo de riqueza para uma minoria. E aí, quando eu falo, é quando eu chego para essa galera que vem lá de onde eu vim, quando eu chego para minha família inteira, que é um monte de preto que é cristão, pseudo-cristão, e eu viro para eles e eu falo, e aí, galera? Jesus não era crente, nem era judeu. Ele era um cara que lutava contra os fariseus. Olha aí, você tá mais parecido com Jesus ou você tá mais parecido com o fariseu? Fica você aí para responder o que você tá querendo e a gente vai continuar falando aqui. Porque se for para ser parecido com Jesus, esse Jesus que eles estão falando aí nem existe, cara. Jesus era um cara bem massa. Ele pregava uma revolução muito bonita através do afeto, através do amor ao próximo, através do respeito, sabe?
Uhum.
Jesus tinha um pensamento muito massa. Mas eu acho que a forma usada para oprimir pessoas em nome desse cara que eles mesmos mataram, pensa! Quem matou Jesus foram os romanos, amigo. Como é que a sede do cristianismo é em Roma? Os caras mataram o cara e depois fizeram o cara de mártir pra lucrar com o cara. Tipo, e aí? Se a gente não falar isso pras pessoas, elas vão continuar aceitando de cabeça baixa tudo que é imposto e a gente não vai avançar. Então eu acho que a gente precisa falar coisas óbvias para que as pessoas pelo menos comecem a criar o senso crítico, a ideia de criticar, a ideia de pensar, tá bom, mas será que é isso mesmo? Porque às vezes a pessoa só recebe a informação e fala amém, amém, e perde o senso de criticidade. Então eu acho que essa canção, Tecnologia Afrodiaspórica, ela vem para despertar o e se? E se não foi isso aí que me falaram a vida inteira? E se? E se? Como é que é a cara das pessoas que nasceram lá onde Jesus nasceu? Como é que Jesus se escondeu um ano no Egito se ele era um menino em branco do olho azul? Não era, né, amigo? Como é que você esconde um menino em branco do olho azul no Egito? Ele tinha que se parecer com a galera de lá pra conseguir passar despercebido. Esse Jesus brancão é o Jesus que matou um monte de gente. É um Jesus que não existe. Esse é um Jesus que foi inventado pelo cristianismo pra oprimir um monte de gente. E aí é sobre isso mesmo, quando eu falo sobre religião, eu não tô falando que, eu sou contra crente, eu sou contra católico, eu sou contra os cristãos, não sou não. Eu acho que os cristãos são as pessoas que seguem os passos de Cristo, e tem uma galera fazendo isso. Respeito, com respeito mesmo. Mas existem os pseudo-cristãos que fingem que estão ali pra falar de Cristo, mas na verdade estão ali pra promover morte, preconceito, genocídio. Então, quando você para pensar nisso, que Deus que é esse? E aí, eu trago esse questionamento porque acho que o Brasil é um país onde o desespero pela falta, pela escassez, fez com que as pessoas se apegassem numa fé muito opressora.
E Bia, agora saindo um pouco dessa parte mais filosófica e entrando numa parte mais musical, você também trabalhou bastante com um DJ.
O DJ Du, ele é um cara foda.
Como vocês conheceram? Por que que vocês vieram trabalhar juntos nesse
álbum? A gente fez uma vivência em 2018, eu acho, num projeto de incentivo cultural da Red Bull. E aí a gente se conheceu. E aí quando eu pensei em fazer esse álbum eletrônico, o Leso, que é um amigo muito querido, que foi o produtor do meu primeiro álbum junto comigo, falou assim, poxa, tem a cara do Du. Aí falamos com o DJ Du e ele produziu todas as músicas da segunda parte do álbum com uma qualidade e maestria invejável.
Ele fez assim. O beat.
Ele construiu os beats, A ideia desse começo rola 8 compassos de uma dancinha. Isso bota a galera pra dançar antes de começar o som. Antes de começar a música, a galera já gostou da música. Fiquei, oh, que gostoso. E a pessoa já tá ali dançando e você fala.
Pra existir a fome, tem alguém com a mesa farta. Pra existir a dor, tem alguém que gargalha.
E você vai entrando na mente das pessoas aos pouquinhos, assim. Eu acho que se eu já começasse falando, talvez eu afastasse a maioria das pessoas dessa canção. Porque você já chega falando um monte de informação meio doida. A pessoa fica meio assustada. Então você vai chegando aos pouquinhos. Eu dormia lá no estúdio dele, passava uma semana lá em Campinas, eu ia semana sim, semana não, ficava dormindo de segunda a sexta lá no sofazinho do estúdio. E aí eu ia falando pra ele, olha, eu pensei nessa linha aqui de baixo, ó. Você pode reparar que as minhas canções têm um baixo muito marcado, assim. É um registro das minhas músicas mesmo. O baixo é sempre bem marcado, o sub-bass também. Porque eu acho que é o que faz o contato com o seu coração. Eu acho que quando você ouve o baixo é quando o seu coração bate. Então, a maioria das minhas canções tem um baixo marcante. E Tim Maia tem muito isso, James Brown também. É uma parada que eu piro muito. Nessas construções desse groove, desse funk. Isso cria esse contato com seu coração, que ele vai batendo mesmo. E quando você tá ouvindo o som, ou quando você tá com fone, ou quando você tá na frente da caixa de som, esse grave, ele te pega.
E tem bastante sintetizador também, né, nessa música.
Tem. Essa ideia foi, a gente foi ouvindo esse som e falando, poxa, eu acho que tá faltando alguma coisa aqui. Nossa, e se a gente colocasse uma parada bem... um clavinete esquisitão aqui. E aí, o DJ Du, esse processo dos sintetizadores foi mais com a cara dele. Ele foi botando e me mandando, falando, o que você acha? Ah, eu achei demais isso aqui. Acho que a gente pode tirar isso aqui, diminuir isso aqui. Tem como deixar mais agudo esse som aqui? E se esse som passeasse aqui assim, ó? E aí eu acho que a gente foi pirando junto nessa ideia. Até porque eu não sou a garota dos sintetizadores. E o Du sabia a medida certa das coisas, assim, de um jeito muito bonito.
Tem duas vozes que você gravou nessa música, né?
Eu uso uma tecnologia que se chama PNL, Programação Neurolinguística. E é uma curiosidade que eu tenho na vida, eu estudo há algum tempo, que é você usar uma forma determinada de comunicar para que as pessoas captem melhor aquilo que você está dizendo. Então, a gente, no final dessa música, por exemplo, poucas pessoas ouviram, mas no final dessa música, bem no finalzinho, quando tá só o instrumental, eu falo assim no final, se ligou? Ouve de novo.
Tecnologia, afrodias, córica.
E eu vou falar isso. E se você só ouvir, você não vai perceber. Mas essa informação foi pro seu cérebro na primeira vez que você ouviu. E com certeza você vai ouvir de novo. E aí, essa ideia de fazer camadas vocais é trazer essas informações de formas diferentes e vai depender de como você tá para ouvir aquilo. Às vezes, você tá num dia muito tenso, você vai ouvir bem mais a voz de fundo, que eu tô falando...
Convoco a todos! Informe seus amigos e parentes, sejam torres! Transmita informações e destruam os valores!
E às vezes, você vai estar num rolê tão dançandinho que você vai ouvir...
Convoco a todos! Informe seus amigos e parentes, sejam torres! Transmita informações e destruam os valores!
Mas o ódio que tá no fundo disso... tá sendo botado também dentro da sua cabeça, entendendo que são informações importantes. Quando o seu cérebro tem acesso àquela voz que tá falando um pouco mais de incisão nas palavras, é quando o seu cérebro vai entender que aquilo ali é muito importante de ser dito. Quando você é criança, que você quer botar a mão na tomada e sua mãe não deixa, ela não vai falar assim, não bota, filho, na tomada o seu dedo. Ela fala, não bota o dedo na tomada. O seu cérebro logo registra que aquilo ali é muito importante. Então... a gente trabalha com essas camadas vocais e essas camadas de forma de firmar uma informação que eu acho importante que você absorva.
Destruam os valores de moral e bons costumes de todos os conservadores que conservam o seu privilégio implantando temores. Encobrem crimes dos seus clérigos, os bispos e pastores. Lavagem de dinheiro, adultério, são senhores de gravata e terno usando o nome de Deus pra arrancar o seu dinheiro e arrancar tudo o que você...
Bom, a gente tá chegando ao fim do podcast. E aí, queria deixar um espaço para você falar sobre novidades que estão por vir. Eu vi que você vai fazer mais uma turnê internacional, né?
Sim.
Então, se você quiser falar disso ou de outras coisas, também fica à vontade.
Bom, primeiro, agradecer esse espaço. Agradecer a oportunidade de ampliar os lugares onde chega a minha voz, assim. Muito obrigada por considerar relevante o que eu tenho para dizer. Tô indo agora em maio para uma turnê na Europa, que eu vou ficar 5 meses morando lá. Estamos com 26 shows para fazer na Europa agora, nessa temporada de primavera, verão.
Caramba!
Tocar nos festivais muito massa, assim. Eu tô muito feliz, vou tocar nos festivais com uma galera que eu admiro muito. Tô no mesmo line que Esperanza Spalding, Janelle Monáe, Seal. Sei lá, tô pirando. Mas
eu vi numa entrevista que você quer fazer uma parceria com ela, né?
Quero muito. Quero muito, é um dos meus sonhos aí, se
bate
tá
um
rola.
Papo com ela lá no
e
backstage.
E aí, a gente, eu tô feliz em fazer essa construção mesmo dessa ida. Vou passar por países que eu nunca nem tinha imaginado ir. Vou fazer também Estados Unidos e Canadá. Então, eu tô bem animada pra esses 5 meses fora. Tô feliz da forma como a minha arte vem alcançando espaços e corações aqui no Brasil também. Acho que quando a gente se propõe a fazer uma arte que não é pão e circo, quando eu, enquanto mulher preta, me proponho a fazer uma arte que eu não tô mostrando minha bunda, que eu não tô rebolando, que eu não tô num lugar de subserviência, fica mais difícil, porque existe um lugar determinado para mulheres pretas na arte brasileira e esse lugar... é muito cruel. É você ver a Dona Elza Soares ser reconhecida aos 90 anos, sabe? É. Você vê como as mulheres pretas demoram mais para serem reconhecidas nos lugares onde elas ocupam. Então, ter essa abertura com o meu trabalho é de um orgulho muito grande. Ver Cota Não É Esmola como leitura obrigatória do vestibular é relevante para o trabalho que eu construo. Então, acho que esse 2023 vem pra gente colher frutos de uma colheita muito... de uma plantação muito dura que a gente fez. E agora a gente tá começando a colher esses frutos. E eu tô muito feliz com o resultado disso. E queria terminar declamando a música que a gente falou aqui hoje. Vou declamar ela inteira, porque eu acho que a mensagem é importante de ser dita. Pra existir a fome, tem alguém com a mesa farta. Pra existir a dor, tem alguém que gargalha. Quando a festa tá boa, cê já sabe quem trabalha. Exploração, mão de obra barata. Festeja, celebra, mas em casa não tem pão. Se pinta e monta o circo com a própria mão. Amazônia cinza, São Paulo escuridão. Já acabou a previdência, cocaína no avião. Pobreza estrutural, se explora a miséria pra poder vender jornal. Em fevereiro esquece tudo e viva o carnaval. E o circo continua, acha que isso é normal? Igrejas fomentando uma lavagem cerebral. O aumento da LGBTfobia é anual. A queda da nossa economia e o aumento em em Dow Jones. Contra o lucro que causa miséria e aumenta a fome, eu convoco a todos. Informe seus amigos e parentes, sejam torres. Transmitam informações e destruam os valores de moral e bons costumes de todos os conservadores que conservam o seu privilégio implantando temores. Encobrem crimes dos seus clérigos, padres, bispos, pastores. Lavagem de dinheiro, adultério, assassinato. São senhores de gravata eterna, usando o nome de Deus para arrancar o seu dinheiro e tudo o que for seu. Casa, carro, a senha do cartão. E se acabar sua grana, tem que ter mais fé, irmão. Jesus não era crente, nem era judeu. Era um homem que lutava contra os fariseus. E falei de Jesus, mas não quero gerar tumulto. Só não acredito que pra ter a bênção tem que ir no culto. Minha irmã, escute e pense primeiro. Se Deus é o dono do ouro e da prata, pra que o seu dinheiro? Invista nos seus filhos e no seu bem-estar, na sua saúde, na melhoria do seu lar. Pegue o seu dízimo, faça um propósito, invista 10% do que ganha e abra seu negócio. Circule seu dinheiro na mão dos originários preto. É assim que movimenta a economia lá no gueto. O tempo de povo subjugado acabou. Nós não aceita menos do que as manas CEO. Aula de economia, informe de norte a sul. É tecnologia afrodiaspórica bantu.
Depois dessa bela versão recitada, agora com vocês, tecnologia afrodiaspórica na versão de estúdio.
Existir a fome, tem alguém com a mesa farta. Pra existir a dor, tem alguém que gargalha. Quando a festa tá boa, cê já sabe quem trabalha. Exploração, mão de obra barata. Festeja, celebra, mas em casa não tem pão. Se pinta e monta o circo com a própria mão. Amazônia, sensação, Paulo, escuridão. Já acabou a previdência, cocaína no avião. Pobreza estrutural, se explora a miséria pra poder vender jornal. Em fevereiro esquece tudo e vive o carnaval. E o ciclo continua, acha que isso é normal. Igrejas fomentando uma lavagem cerebral. O aumento da LGBTfobia é anual. A queda da nossa economia e o aumento em Dow Jones. Contra o lucro que causa miséria e aumenta a fome. Convoco a todos, informe seus amigos e parentes, sejam torres. Transmita informações e destruam os valores de moral e bons costumes de todos os conservadores que conservam o seu privilégio implantando temores. Encobrem crimes dos seus clérigos, os bispos e pastores. Lavagem de dinheiro, adultério, são senhores de gravata eterno usando o nome de Deus pra arrancar o seu dinheiro e arrancar tudo o que você tem. Casa, carro, a senha do cartão. E se acabar sua grana, tem que ter mais fé, irmão. Jesus não era crente, nem era judeu. Era um homem que lutava contra os fariseus. Informação liberta, informe de norte a sul. Tecnologia afrodiaspórica bantu. Informação liberta, informe de norte a sul. Tecnologia afrodiaspórica. Falei de Jesus, mas não quero gerar tumulto. Só não acredito que pra ter a bênção tem que ir no culto. Minha irmã, escute e pense primeiro. Se Deus é o dono do ouro e da prata, pra que seu dinheiro? Invista nos seus filhos e no seu bem-estar, na sua saúde, a melhoria do seu lar. Pegue o seu dízimo, faça um propósito. Invista 10% do que ganha e abra seu negócio. Circule seu dinheiro na mão dos peitos. É assim que movimenta a economia lá no peito. O tempo de povo subjugado acabou. Nós não aceita menos do que as pretas CEO. Aula de economia, informe de norte a sul. Tecnologia afrodiaspórica bantu. Aula de economia, informe de norte a sul. Tecnologia afrodiaspórica. O afeto liberta, informe de norte a sul. Tecnologia afrodiaspórica bantu. O afeto liberta, informe de norte a sul. Tecnologia afrodiaspórica bantu. Informação liberta, informe de norte a sul. Tecnologia afrodiaspórica bantu. Informação liberta, informe de norte a sul. Tecnologia afrodiaspórica. A tecnologia afrodiaspórica. A tecnologia afrodiaspórica. A tecnologia afrodiaspórica.
Bom, pra fechar por completo, a gente não pode deixar de perguntar, que é uma pergunta que a gente sempre faz no podcast, que é: que artistas que você tá escutando agora? Podem ser internacionais, mas se você puder listar alguns brasileiros também.
Nossa, vamos lá. Prepara o papel e caneta, família. Meli, M-E-L-L-Y, é a princesinha da Bahia. Ouve a menina! Ela é foda, tá fazendo um trampo muito massa e eu tô ouvindo muito. Bicharte, tô ouvindo pra caramba. Travesti preta, paraibana, botando pra gerar. A mina é muito foda. Tenho ouvido muito Jonathan Fair, que é um mano do jazz, principezinho do jazz brasileiro agora, um pianista foda. Tenho ouvido muito ele. Caê Guajajara. Putz! Caê Guajajara, ela é... Sei lá, eu não sei descrever a Caê. Ela é muito foda fazendo arte e cultura, apresentando... apresentando a vivência dela enquanto uma mulher originária, enquanto uma pessoa não binária, né, originária. Ela faz um trampo muito massa, ela canta no idioma dela. Ela é indígena guajajara e ela faz um trampo demais. Candupuri, que também é indígena, tá fazendo uns trap, uns rap na língua dele também, que é muito massa. E deixa eu ver quem mais que eu tenho ouvido. Putz, falei muita gente. Tô ouvindo muito Ellen Oléria. Putz, Ellen Oléria. Ai, façam isso por vocês. Ela lançou um álbum novo agora que se chama Retrato. Bizarramente foda. Bizarramente foda, assim. Não tenho o que dizer desse álbum, que a produção musical é dela, as músicas são dela. São músicas que ela lançou, que ela escreveu quando ela tinha 20 anos. E agora, com 40, ela lançou um álbum só de músicas que ela escreveu quando tinha 20. Então, tipo, gente, tá demais. Retrato o nome do álbum dela. Irã. Tenho ouvido muito Irã, com H. Lá de Alagoinhas, viado preto fazendo rap, fazendo arte. Ele não faz só rap, ele faz música de todas as formas, assim. Ele é múltiplo, ele é muito massa. O novíssimo Edgar. Ouve tudo do novíssimo Edgar, gente. Tudo do novíssimo Edgar. Esse cara, ele abre a mente das pessoas com umas ideias que você nunca parou pra pensar. Quando você ouvir ele falar, você vai falar: nossa, por que eu não pensei nisso antes? Ele é abridor de mente mesmo. Novíssimo Edgar, brabão. Acho que é isso que eu tenho ouvido de música demais. Nacional.
Esse foi o Risco Disco, um podcast da Mad Sounds Productions. A Mad Sounds é uma produtora de áudio e música para filmes e podcasts. Para saber mais e acompanhar de perto o Risco Disco, siga @madsoundsprod no Instagram ou acesse madsoundsprod.com.